Cristiano Trentin, investigador de polícia da Delegacia de Alpestre, conversa conosco e amplia essas informações. Bom dia, Cristiano.
Bom dia, Hélio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marabá.
Bom, um elemento foi abatido ontem e estava, entre aspas, trabalhando na madrugada, visitando o estabelecimento comercial em Farinhas Alpestre. Mais detalhes sobre aquela situação, Cristiano?
Fazer um breve histórico das ocorrências todas. Assim, desde o final de maio, a gente começou a ter esses furtos, arrombamentos no interior do município, principalmente em pequenos estabelecimentos comerciais, mercados, bares, lancherias. E o rapaz que praticava esses furtos tem uma certa habilidade em abrir as fechaduras, cadeados. Nós começamos a trabalhar até inclusive com suspeitos de outras cidades, inclusive Iraí, né? Mas as investigações não avançaram muito porque ninguém conhecia o tal indivíduo pelas imagens que a gente tinha buscado nas câmeras. Logo depois, alguns dias, teve outros dois furtos aqui na Encruzada Gaúcha, mais próximo da cidade, onde a gente tem câmeras de monitoramento que a gente usa aqui na cidade mesmo, né? E aí também a gente usou as imagens para identificar, nós conseguimos identificar o veículo que estava sendo usado nessas empreitadas, que é um Celta cor azul. Identificamos a placa, inclusive, que o morador seria de Planalto. Nós já estávamos com alguns pedidos judiciais para medidas cautelares, né, de busca e outras situações, quando aconteceu agora, nesse final de semana, durante a madrugada, no mínimo 6 locais eles estiveram aqui na cidade e rumando para o interior de Alpestre. Começou na cidade, aqui praticaram furto de combustível em uma residência. Depois tentaram furtar agrotóxicos de um depósito, uma agropecuária aqui da cidade, aqui do centro, né? Depois seguiram para a Encruzada Gaúcha, onde praticaram dois furtos ali em dois mercados, uma lancheria, mini mercado, ali outro mercado. Barra Grande praticaram um furto também numa lancheria, num bar que tem ali na vila. E daí foram até Farinhas, ocorreu um furto lá no restaurante. E daí quando no sexto local, o sétimo, já perdi até as contas, é que houve esse confronto entre o criminoso que arrombava as portas, né, com o proprietário do estabelecimento. Houve alguns disparos de arma de fogo e esse cidadão correu na direção do Rio Farinhas. Depois foi visto por moradores lá, já no leito do rio ali, e desapareceu, não foi mais visto. Então, logo de manhã, a Brigada Militar esteve no local, encontrou o corpo lá, agarrado no meio dos galhos lá e tal. Só que não há no corpo, e o IML não deu essa descrição de ferimento por projetil de arma de fogo. Então esse confronto que houve com o proprietário do bar, que houve disparos, não atingiu nenhum o indivíduo esse. Ele tem uma marca, uma lesão no abdômen, assim, o flanco esquerdo, parece de um corte, parece uma arma branca, pode ser até uma madeira afiada de ponta, uma taquara, alguma coisa assim, que perfurou ali o abdômen dele. E aí os relatos dos moradores é que ele tentou atravessar o rio, não conseguiu, tentava subir num barranco, a do rio não conseguiu, e depois acabou submergindo e foi localizado depois só já sem vida.
Bom, Cristiano, é interessante que você traga para nós também mais elementos que compõem a quadrilha. Um foi detido ontem, e este já trouxe mais alguma informação sobre os demais que compõem essa quadrilha?
Quando a gente percebeu nas câmeras, de novo, a presença do Celta Azul, inclusive ele estava com o escapamento estragado, um ronco bastante individualizado, digamos assim, né? Que o pessoal ali estava conhecendo o veículo já por passar nas localidades pelo ronco do câmbio de descarga que estava estragado. Então, o pessoal da Brigada esteve lá em Planalto logo no início da manhã, 6 da manhã, se eu não me engano, e o veículo estava na garagem desse cidadão e eles estavam fechados dentro de casa. E a Brigada Militar montou uma guarda, uma contenção lá, até que a gente conseguisse um pedido de busca, que foi deferido. A gente conseguiu o documento por volta das 13h30, um pouco mais tarde. 2 horas nós estávamos na casa, cumprimos a busca lá, o veículo foi recolhido para o guincho, encontramos vários objetos na casa, dos furtos ocorridos agora de domingo para segunda e de outros furtos, como eu falei antes, né, ocorridos dias atrás, também tinha objetos na casa. Foi encontrado um revólver calibre 38, que é desse proprietário do Celta Azul. Ele havia escondido a arma no congelador da geladeira. Aí os colegas da brigada retiraram as carnes lá, algumas coisas que tinha lá, e a arma estava embaixo ali no congelador da geladeira. foram encontrados documentos, relógio, celular, todos os produtos de furto e a maioria deles aqui de Alpestre. A gente continuou nas diligências e encontramos também num outro bairro de Planalto, onde eles haviam vendido pneus, televisão, aparelho desses de TV Box. A gente conseguiu recuperar também, mas assim, informação assim, concreta até o momento de outros participantes desses furtos, a gente não está investigando. A gente sabe que eles venderam, a maioria dos objetos que furtaram venderam, inclusive tinha bastante cigarro, né, carteira de cigarro, quase todos os locais eles levaram cigarro, e certamente algum outro estabelecimento aí vai acabar vendendo isso, vai receptar essa mercadoria para depois vender. Até inclusive na noite ali do domingo, testemunhas apontaram que dentro do Celta tinha bastante volume, assim, né? Inclusive tinha cigarro e mercadorias de produtos alimentícios, e quando a gente foi lá na casa, esse produto já tinha, não encontramos mais. Certamente ele deve ter, no caminho aí, deixado em algum lugar ou já entregue para o receptador. Mas assim, informações de mais pessoas, nós estamos trabalhando. Havia uma menor envolvida, né? Que era companheira desse indivíduo proprietário do Celta Azul, e foi encaminhada para o Conselho Tutelar. Nós estamos trabalhando agora na identificação dos objetos, todos esses, e vinculados às ocorrências, para poder devolver os proprietários.
O nome do elemento que foi encontrado morto já foi identificado?
Ele tem, eu não sei se ele é natural mesmo de Nonoai, mas ele tem um reduto ali em Nonoai. Inclusive os colegas da delegacia daquela cidade nos ligaram ontem, que encerraram também lá vários inquéritos, assim como aqui, muitos inquéritos lá que ele estava envolvido. Ele estava já com pedido de prisão em aberto há mais de 2 meses. Ele escapou de um cerco da brigada lá em Nonoai, depois escapou de outro cerco da Polícia Civil da Brigada em Trindade do Sul, ainda também estava se escondendo. E ele estava migrando de uma cidade para outra. Quando a coisa começava a apertar, ele fugia para outro município e continuava praticando esses delitos aí. É Rogério Antônio Chimelo, 38 anos, se eu não me engano, o nome do cidadão esse que faleceu. A gente não tem ainda nenhum indicativo de que houve algum tipo de confronto com moradores lá que ocasionou a morte dele, especialmente pela lesão ali, uma lesão diferente, dá para dizer assim, é uma lesão que indica um objeto portante, mas fica difícil de dizer que seja uma faca ou facão, e disparo de arma de fogo não foi, como a perícia apontou, né? Então talvez ele mesmo na fuga tenha se machucado, tenha caído sobre galhos, alguma coisa assim, e tenha se ferido ali, deu uma hemorragia bastante intensa, conforme o laudo da necropsia, e depois ele caiu no leito do rio lá e acabou falecendo. Não por afogamento, mas por essa hemorragia aí, assim apontou o perito legista.
Cristiano Trentin, investigador de polícia da Delegacia de Alpestre, muito obrigado pela sua participação e pelas importantes informações repassadas aos ouvintes da Rádio Marabá. Um bom dia, bom trabalho para você.
Obrigado, bom dia a todos.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.